Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos de volta aqui então com o nosso programa SOS Vida Conjugal de hoje. E hoje aqui com a gente um homem de Deus, um servo do Senhor, pastor Jackson Gin, que é pastor da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está aqui prestigiando o nosso programa. Pastor Jackson, seja bem-vindo aqui. Bem-vindo, né? Você já veio aqui na Rádio Shalom 1 milhão de vezes. Seja bem-vindo de novo aqui na Rádio Shalom, participando aí agora do programa SOS Vida Conjugal, pastor. É um prazer recebê-lo.
Pastor Rafael, cada vez que eu venho aqui é um aprendizado para mim e é muito bom, né? Então, boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria a gente poder participar agora, né, do SOS Vida Conjugal. É, tem tempo que eu não falo sobre casamento, eu já falei muito nessa área, né? Nós já demos muitas palestras nessa área no passado, né? Mas a gente acaba, questão de igreja, se envolve com outras áreas, né? Eu acabei me embrenhando pelas ramificações aí da liderança e de outras áreas, mas é um assunto fantástico, né? Eu penso que o casamento bem estruturado gera uma família bem estruturada, e a família, ela é a base estrutural da igreja física, da igreja visível, né? A família, ela é o segundo elemento principal da igreja. O primeiro elemento principal da igreja, não precisa dizer que é Jesus.
É Jesus.
Que é a pedra fundamental, né? Mas sobre essa pedra fundamental, né, sobre esse alicerce, né, as paredes, as colunas que são levantadas, é família. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu gosto sempre de lembrar os crentes que Deus, desde o início, Deus, tudo que ele fez, né, ele fez a partir da família. Se você observar, lá no Éden, né, uma das primeiras providências que Deus deu foi o quê? Formar a família. E formou o primeiro casal, Adão e Eva, né? E dali, ele foi trabalhando de geração em geração, de tempos em tempos, de épocas em épocas, com famílias, né? O povo de Israel eram grupos familiares, né? Era um grande grupo familiar, na verdade, e Deus sempre foi trabalhando com família, né? E a base dessa consideração da família, ela existe a partir do casal. Então, um casamento bem consolidado, bem estruturado, né, ele gera uma família bem estruturada. Um casamento desestruturado gera uma família desestruturada, como infelizmente a gente vê muito hoje em dia,
né? Pastor Jacques, vocês falam de família, de casamento, de base estrutural da igreja, e o senhor falou que a base da família é o casal. Pastor, uma pergunta que tem sido clichê aqui, que a gente tem feito muito, o que que o senhor vê? Por que que hoje tem tanto divórcio, tem tanta separação, apesar da importância? Isso prejudica a igreja, pastor? Essa quantidade de divórcios, de separações, dissoluções conjugais, isso acaba trazendo prejuízo para a igreja também?
Claro que sim. O problema é, a coisa acontece assim, pastor Rafael. Algumas situações, elas foram criadas, ou elas aconteceram como uma exceção. O divórcio na Bíblia, ele é uma exceção à regra. Tá? A regra é permanecer casado. Lá na Bíblia, você vai ver que o divórcio foi permitido por Deus como uma exceção. O grande problema é que, à medida que o tempo vai avançando e que a mentalidade pecaminosa do ser humano, ela vai avançando também, algumas coisas que eram exceção vão se transformando em regras, em práticas. Então, o que acontece? Isso veio para dentro da igreja, tá? E eu quero pedir licença, né, para cristãos, crentes que se divorciaram. Eu entendo que existem casos e casos. Eu não estou julgando o mérito aqui, se era para ser, se não era, se é caso e caso. Mas o que acontece é que o divórcio, ele se transformou, ele passou a ser visto como algo comum dentro da família, né? Volto a dizer, não estou fazendo aqui mérito. Ah, é porque se há violência, isso não é essa questão. Mas o divórcio passou a ser. Né? Então, passou a ser algo natural. Então, o que acontece? as pessoas, uma vez que a igreja, se a igreja é composta de família, se a família, por causa do divórcio, desestrutura, então é muito simples você entender, tá? A igreja, nós entendemos, a igreja é comparada na Bíblia como um edifício, né? Jesus é o alicerce, a pedra fundamental, é um edifício. Se as colunas são a família, então é só você pensar num prédio que está com as colunas trincadas. Você moraria num prédio que você chegou e viu que todas as colunas de sustentação desse prédio estão trincadas, com rachaduras grossas? Entendeu? A mesma coisa é o divórcio. O divórcio é a rachadura, né, da base, né, da sustentação da família. Então, quando acontece um divórcio, independente do motivo que foi, tá, quando acontece, com certeza, a igreja, ela sofre, né? Se ele aconteceu no seio da igreja, a igreja sofre. Por quê? Porque a outra visão que a gente tem que ter é que a igreja é um corpo. E se a igreja é um corpo, meu amigo, se você tomar um tropeção e bater o seu dedo mindinho do pé, a ponta do dedo mindinho do pé der uma esfolada, seu corpo todo sente. A mesma coisa acontece com a igreja. Quando tem um divórcio na igreja, a igreja toda sente.
Pastor, e tem muitos motivos, né? Hoje, quando a gente fala de divórcio, de separação, existem N motivos, né? E um dos motivos que vem à tona, que a gente até escolheu aqui como tema para estar tratando com o senhor, é a questão do ciúme, né? E a pergunta que a gente deixou para o senhor é: até que ponto o ciúme pode fazer parte da vida conjugal? Depois eu fiquei me questionando se eu fiz a pergunta certa, mas, de certa forma, ter um pouquinho de ciúme no casamento é bom, mas o excesso é que é o problema? Seria isso ou não?
Então, vamos lá, né? Eu procurei algumas definições sobre ciúme, e a gente encontra todas as definições, ou a maior parte das definições que a gente encontra aí, nós sempre, sempre partem para um lado pejorativo, de que o ciúme é uma coisa ruim. E eu não estou dizendo que o ciúme seja uma coisa boa. Mas o que às vezes nós esquecemos é que nós temos, como seres humanos, um emaranhado de sentimentos, tá? Sentimentos. Sentimentos são gerados em nós por uma série de eventos, tá? Os eventos, as experiências da vida, as emoções que nós temos em determinados eventos da vida geram em nós a manifestação de alguns sentimentos. Então, o ciúme, ele é um sentimento. Ele é um sentimento como a ira. Ele é um sentimento como o amor, como a tristeza, como a raiva, como outros sentimentos que existem. E o ciúme, então, como um sentimento, ele faz parte da nossa vida. Tá? Ele faz parte da nossa existência. Né? O ciúme, de forma clássica, de forma mais básica, vamos dizer assim, né? Ele é aquele sentimento que você tem de não querer compartilhar algo ou alguém com outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o não querer compartilhar ou não gostar.
Isso seria possessividade, pastor?
Não, a possessividade a gente vai ver mais pra frente. Eu vou trabalhar por escalas. Então, o ciúme, de forma básica, ele é o sentimento, né, de você não gostar. Não gostar de compartilhar algo, porque você pode ter ciúme, por exemplo, de um animal, você pode ter ciúme de uma casa, você pode ter ciúme de um monte de coisa, né? Ou alguém com uma terceira pessoa, com outro. Não gostar, tá? Então, assim, isso aí é o que, se a gente pode mencionar ciúmes, é o ciúme básico. É aquele ciúminho que a gente tem, né? Um irmão, por exemplo, que tem uma irmã que... Eu vou falar o contrário de uma coisa que eu vi uma vez. Um casal de irmãos gêmeos, um rapaz e uma moça, chegou numa época da idade, o rapaz arrumou uma namorada. E alguns pequenos conflitos começaram a acontecer, porque a irmã tinha ciúme dele como irmão, porque ele era irmão dela. E eles tinham um relacionamento muito próximo. E não é uma coisa doentia, não, era um ciúme que, depois de um tempo, sendo trabalhado, sendo identificado ali, ela trabalhou bem, até começou a se dar bem com a moça lá e passou, mas faz parte, ciúme de mãe com filho. Então, esse ciúme, ele faz parte da nossa humanidade, tá? Assim como os sentimentos, que não são sentimentos bons, mas são necessários, ira não é um sentimento bom, mas é necessário para a nossa vida. Por isso faz parte da nossa existência. O ciúme também. Agora, existe a graduação do ciúme. Então, uma coisa é você não gostar de compartilhar algo ou alguém com outro. Você não gosta, mas você trabalha aquilo e aprende a fazer isso. Agora, existem os graus de ciúme. E quando nós entramos no grau de ciúme, eu acredito que o grau mais alto de ciúme que se pode ter é exatamente esse que o pastor falou, é a possessividade. Porque a possessividade é quando você começa a achar que o outro pertence exclusivamente a você. Porque, olha só, o ciúme básico, ele demonstra que a pessoa é importante, ela tem uma importância, ela faz parte da nossa vida. Ela tem uma importância. Eu vou usar a figura de pessoas, tá? Então, de forma básica, é você saber que a pessoa é importante para você. E porque ela é importante para você, você não gosta de compartilhar com os outros. Mas não quer dizer que você não faça. Você vai sentir ali uma emoção meio ruim e tal. Mas a possessividade, não. A possessividade, você começa a achar que a pessoa é uma propriedade sua, você é o dono da pessoa.
Pastor, por exemplo, ouvimos um caso esses dias de um marido que ele hackeou o celular da esposa, ele hackeou algumas coisas da esposa para poder ter acesso a tudo aquilo com que... aos contatos que a mulher estava tendo, com que ela estava se comunicando no WhatsApp e no Facebook, e fez isso. Isso é um caso de possessividade? Poderia ser?
Sim, pode ser um caso de possessividade, sim. O que acontece é... qual que é o problema, né? As pessoas, em nome do ciúme, do cuidado, né? Do cuidado, do amor, não identificam que uma coisa que é um sentimento comum se transforma numa doença. Jesus ensina alguma coisa bem interessante, por exemplo, com relação à ira. Ele fala assim, a Bíblia, né? A Bíblia fala o seguinte: irai-vos. Ou seja, você pode irar, mas você não pode transformar a sua ira no elemento de um pecado. Você não pode deixar a sua ira te levar a pecar. Então, por exemplo, eu vou ficar irado, mas vou matar o outro de ira. Não posso. Jesus fala assim, a Bíblia fala assim, não se põe em salmo, né? não se coloque o sol sobre a tua ira. Isso quer dizer o quê? Você vai ter momentos de ira, mas o dia vai terminar e você precisa resolver as coisas para poder... né, tá no outro dia bem. A mesma coisa se aplica com relação ao ciúme, né? O sentimento de ciúme, ele faz parte, mas o que acontece é que a pessoa precisa aprender a controlar, senão ela vai começar a dominar a outra. E aí acontece isso, né? Não só marido, mas esposa tratando de ciúme, nós estamos falando de sem motivação. Porque existe o ciúme motivado. Qual que é o ciúme motivado? O homem ou a mulher tem uma conduta, né, meio livre.
Objetivando, né? Fazer ciúme, né?
Que nem seja objetivando fazer ciúme. Mas, por exemplo, o homem e a mulher já traíram, eles têm um comportamento inadequado para a questão do casamento. Então, esse ciúme, ele gerou um ciúme na pessoa. Esse ciúme aí ele é uma consequência. Tá? Ele pode não ser certo, mas ele é consequencial. Por quê? Porque é a quebra de confiança. A gente precisa entender que o que gera ciúme é insegurança, tá? Insegurança que pode vir de quebra de confiança. Então, ciúme é uma insegurança? É. A pessoa está insegura consigo mesmo. E aí ele começa a ter ciúme. Como eu disse, o ciúme original lá não é você não gostar de compartilhar. Por quê? Porque o problema está com você. Você tem uma insegurança de que se você compartilhar aquela pessoa com outra, com um trabalho, com uma outra pessoa, amizade dela com outra, você vai perder aquilo. É uma insegurança sua. Então você cria aquilo na cabeça. Tá? Agora, à medida que esse ciúme vai aumentando, existem os fatores que pode gerar. Um desses fatores é uma insegurança que vem por quebra de confiança. O homem ou a mulher traiu, aí o relacionamento continuou, aí a pessoa começa a ficar com ciúme e começa a regular a outra. Existe também o ápice dessa insegurança, que é essa possessividade. A pessoa, ela começa a monitorar a outra, né? Vou usar uma expressão aqui, ela constrói um Big Brother na vida da pessoa, né? Monitora de tudo quanto é jeito possível.
E objetivando, né? Tolir a liberdade do outro.
Tolir, né? A liberdade do outro. Vai sufocando. E isso é doentio, isso é doença. E não é o alvo do ciúme que é doente, é a pessoa que tem. Isso tem que ser tratado. Isso nós vemos, eu já conheci, já vi gente assim, que desenvolveu um grau de ciúme tão alto por causa da própria insegurança, né? E o que traz essa segurança é autoconhecimento, e por causa da própria insegurança, que ela começou a sufocar o cônjuge de uma forma que a pessoa, ela não podia mais nem se a pessoa simplesmente... olhasse para o lado num determinado momento, por que você está olhando para o lado, entendeu? Então, assim, existem graus, né, de ciúme que é preciso, é preciso pensar, tá? O ciúme, ele pode ser algo muito destrutivo para o casal, tá? E ele é altamente destrutivo para a pessoa que está sentindo ciúme. A primeira pessoa que se destrói, que entra num processo de autodestruição, é a pessoa que sente ciúme. Por quê? Porque ele começa a ficar inseguro, ele gera um grau de ansiedade tremendo nele, pensamentos ruins, a pessoa perde apetite, ela perde noção, ela se torna dependente. Quer ver uma coisa interessante? O ciúme, ele tem características de uma dependência química, já foi estudado, de uma dependência química. A pessoa que tem possessividade, um ciúme excessivo do outro, o cérebro dele trabalha da mesma forma que trabalharia numa dependência química, numa dependência de droga. Ele depende do feedback, do retorno do outro, para ele se sentir bem. Só que o problema é que esse retorno do outro, assim como o retorno da droga sempre vai levar o camarada a usar mais, o retorno do outro nunca vai ser suficiente. Ele sempre vai achar que está faltando alguma coisa, e ele vai pedir, vai exigir mais do outro. E isso leva à destruição de qualquer relacionamento.
Pastor Jackson, a nossa hora voa aqui, que é uma horinha aqui que a gente tem, pastor. Vamos voltar os inconformados aí. Mas uma pergunta, não sei se cabe. Quem é mais ciumento, pastor? É o homem, é a mulher ou ambos?
Olha, eu penso que ambos. O homem e a mulher, a gente precisa entender o seguinte. Homem e mulher têm características emocionais diferentes, tá? Homem e mulher são dotados de características emocionais diferentes. Eles enxergam e eles reagem aos estímulos emocionais e às situações da vida de forma diferente. Então, em alguns casos, a mulher pode ser mais ciumenta, pode ser mais possessiva. E em alguns casos, o homem. Eu acredito, eu li um estudo ou outro, né, tal, não tem muito como mensurar isso. Acho que é meio até chato você falar assim, o homem é mais ciumento que a mulher é mais ciumento. O que nós vemos mais são casos. Então, por exemplo, os casos relacionados a ciúme masculino, geralmente, são mais violentos, eles têm uma consequência mais violenta do que os casos da mulher. Os homens são mais violentos, mas isso é uma característica do homem, porque o homem, na sua composição psicológica, na sua composição hormonal, né, na sua forma de lidar com as emoções, o homem, ele é mais agressivo, ele é mais prático, é mais agressivo. E ele expõe isso de uma forma mais agressiva do que geralmente a mulher. A mulher, ela é mais comedida para poder expor, entendeu? A mulher estoura e tal, mas via de regra é mais comedida. Então, exatamente porque a gente vê mais violência masculina relacionada a ciúme, a gente pensa mesmo que o homem é mais ciumento que a mulher, mas eu acho que os dois têm o mesmo grau.
Maravilha. Agora, pastor, tem gente ouvindo agora o programa e o marido é um marido ciumento, ou a esposa é uma esposa ciumenta. Como continuar esse casamento, pastor? A pessoa estando casada com um cônjuge ciumento, o que que faz? Se separa, se divorcia, continue casado, e aí, pastor?
Primeira coisa é diálogo. Uma coisa que sempre tem que acontecer, Tem que começar lá no namoro. Diálogo. Diálogo franco, diálogo aberto, conversar, sentar, conversar, falar o que gosta, o que não gosta, o que pode, o que não pode. Por quê? Porque lá, se lá no início do relacionamento, antes do casamento, você sabe o que pode, o que não pode, o que gosta, o que não gosta, como é que é, já dá pra você ver mais ou menos o que, que você vai ter pro futuro. E aí, você decide se você vai casar ou não. O problema é que o pessoal não presta atenção na hora. O pessoal não presta atenção na hora que está comprando o produto, depois quer reclamar com o fabricante lá na frente quando dá defeito. Né? Não é por aí. Então você tem um período para você conhecer, para você ver as ações e reações da pessoa a determinadas coisas. Como é que ela pensa e tal, ok? Agora, quando você já está dentro do casamento, então, diálogo. Tem que haver diálogo. Segundo, tem que ter a presença de Deus. Orar com sinceridade, Deus pedir para controlar ou para tirar determinados pensamentos, determinadas situações, tirar esse sentimento de ciúme excessivo do coração. Isso é uma coisa que o casal tem que fazer. Terceiro, procurar ajuda. Mas olha só, não é procurar ajuda com aquele casal, não. Procure ajuda com pessoas que possam te ajudar, tá? Se você, às vezes, tem um pastor, né, que está lá, procura o pastor. Se for o caso de procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, e eu volto a dizer, com todo respeito do mundo, eu sou pastor, mas nem sempre nós, pastores, estamos preparados para lidar com algumas situações, porque nós não somos formados em psicologia, psiquiatria, né, psicanálise. Um ou outro é. Eu, por exemplo, estou fazendo curso de psicanálise. Então, daqui a um tempo, eu vou poder ajudar um pouquinho mais. Mas nem todo mundo é. Isso. Então, às vezes, o seu pastor vai cuidar maravilhosamente de você de forma espiritual. Isso é uma função do pastor. Mas ele não vai conseguir atuar em outras áreas. Não é porque ele é ruim. É porque ele não tem preparo para aquilo. Não tem conhecimento para aquilo. Tá bom? Então, se for necessário, procure ajuda profissional. Mas começa quando? Começa lá com o diálogo. Começa com as concessões. E sempre levar o outro, né, tentar conduzir o outro a enxergar que a insegurança é dele e não sua. Não é você que é inseguro com relação ao relacionamento, é o outro. Então você vai, com muito amor, trabalhar essas áreas de segurança. É pouco tempo e é muita coisa pra gente falar, mas tem que tomar esse cuidado. Tá? Eu sei, o pastor conhece, a gente conhece casos, vê que realmente tem gente que é extremamente ciumenta, né? Por exemplo, não sei se tem alguma me ouvindo agora, né? Eu quero mandar um beijo pra minha esposa, pra Nilma. A Nilma sabe disso, a gente conversa isso, né? E mulher de pastor, por exemplo, né? Mulher de pastor ou esposo, ou esposo de pastora. Cara, tem que trabalhar isso na área, amigão. Porque se é pastor, você vai lidar com um monte de gente. Entendeu? Então, aquele negócio, você abriu o WhatsApp da pessoa, abriu o Facebook, começar. Quem que é essa? Quem que é essa? Por que você para com isso?
Voltando aqui, pessoal, só insistindo um pouquinho nesse ponto, que é interessante. Pastores, exclusivamente, também acabam tendo aquela coisa do dar atenção, né, das pessoas. As pessoas querem a atenção do pastor, aí abraça o pastor, tem gente que até beija. No caso, o pastor, aí vê uma irmãzinha mais assanhadinha, dá um beijinho no rosto do pastor, e a mulher do pastor tá lá olhando. E isso são situações que a gente está sujeito a viver, né?
Igual eu falei, tanto para pastor quanto para pastora. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Há uns anos atrás, eu fui pregar numa igreja em São Paulo. E fui eu, minha família, né? E nós fui pregar em São Paulo. E na igreja, na região de São Paulo, quando terminou o culto, costume pastor ir para a porta, então fui eu e minha esposa para a porta, cumprimentar as pessoas, né? E diversas irmãs que passaram, chegaram lá e me deram os famosos 3 beijinhos. Eu sou mineiro, eu não sou muito, muito disso. Eu sou da carinha mineirana mais tradicional, não é muito disso, mas aí eu fiquei quieto, né? Recebi os 3 beijinhos, fiquei quieto. E a minha esposa olhando. Só que o interessante é que alguns homens que passaram também foram lá e deram 3 beijinhos à minha esposa. Ela recebeu. Aí depois uma pessoa, né, que estava conosco, que viu que a gente ficou meio constrangido, chegou e falou: olha, a gente esqueceu de falar, isso é um costume aqui, aqui é normal fazer isso. Né? Talvez lá na região de vocês não é, mas aqui é normal. E eu e minha esposa levamos numa boa. Né? Então, é claro, irmão. Que nós temos que estar atentos aos abusos, óbvio, tá? Mas tem que ter ponderação, porque pensa bem, uma esposa, né, de um pastor, né, ou um esposo, né, vamos colocar assim, o esposo de uma pastora, ou a esposa de um pastor, muito ciumento, vai trazer problemas sérios para o casamento e para o ministério do cônjuge. Porque por sermos pastores, nós precisamos dar atenção. Então a gente vai conversar, dar atenção, a gente vai conversar. Algumas pessoas, elas são muito, por serem emocionais, elas precisam de contato físico, né? Para você entender isso, é bom ler lá as 5 linguagens do amor do Gary Coleman, que é interessante, né? Gary Chapman, se não me engano, né? E é interessante quando ele fala a forma que a pessoa recebe afeto, né? Então, às vezes, tem pastor que tem problemas por causa disso. Não é, o cara não está fazendo nada de errado, ó, a mulher não está fazendo nada de errado, mas o problema é que na igreja ele vai dar atenção, ele vai parar para conversar, né? É claro que a gente tem que manter a distância de segurança, fazer todo, um outro momento eu falo sobre isso, mas cuidado, principalmente esposas de líderes, esposas e maridos de líderes de igreja. O ciúme vai aparecer? Vai, é natural, é inerente da gente. Nós temos já isso no nosso chip, né? Mas não deixe com que isso se transforme em algo doentio, né? Em algo que vai atrapalhar o seu relacionamento.
Maravilha, pastor Jackson.
SOS Vida Conjugal.